Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Igor Theory, quem está por trás aqui desse podcast, aqui do canal Dados Críticos também. E hoje a gente vai fazer o nosso segundo episódio do podcast aqui. Estou com a presença dos meus colegas aqui, meus amigos, que jogam comigo lá na mesa de Rime of the Frost Maiden, o Felipe e o Irison. E aí, vou pedir para eles se apresentarem, né? E aí, Irison, beleza?
Opa, beleza. Bom demais.
Isso aí, você, Felipe, tá aí também conosco?
Olá, pessoal, tudo bem?
Isso aí, galera. A gente vai bater um papo aqui, né? Sobre RPG, sobre a vida, né? Aí eu comecei esse podcast aqui, que é um podcast de conversa mesmo, né? Pedindo eles pra contar uma história de como ele conseguiu uma licença do Foundry essa semana, que é uma história bem absurda, né? Parece até mentira, mas é verdade. Eu chequei lá, entrei com ele e deu tudo certo. Conta pra gente, Iris, como é que foi essa história aí da licença, cara.
Ah, então, vou contar resumido, porque a história é longa, né? Mas assim, geralmente lá o Foundry, vez ou outra quando tem atualização, o Atropos, que é um dos desenvolvedores lá, ele faz no final da live meio que um sorteiozinho assim com o pessoal que tá online. E aí geralmente sorteia uns dois ou umas três keys assim do sistema, né, da plataforma. E aí, beleza, né, essa última sexta-feira agora teve o sorteio, e aí eu tava lá participando, mas não ganhei. E aí teve um cara, um nick lá, assim, bem BR mesmo, chamado Lemanolo. O cara falou assim,
o nick do cara é desse mesmo? Eu tô explorando o cara na alta aqui.
Procura na Twitch, velho. Se alguém quiser mandar mensagem, manda lá, agradece. É Lemanolo. Um nome muito de Rue BR, assim, né? Aí eu vi, assim, a mensagem, ele botou assim, pessoal, em português, né? Assim, normal, né? Brasileiro.
E a live é inglês,
assim,
né?
E a live é toda em inglês, só tem gringo assim no chat e tal. E ele botou assim, pessoal, se alguém tiver interesse de ganhar uma chave aí do Foundry, ok? Manda mensagem pra mim no privado. Aí eu pensei, nossa, aqui é um golpe demais, né? Mas vou mandar. Eu vou mandar.
Golpe demais, vou mandar meu número.
Não, detalhe, não mandei meu número. Detalhe. Né? Mas é o seguinte, eu mandei a mensagem pro cara, aí ele respondeu normal, né? Falou, beleza, Irison, tudo bem e tal. No final da live, ele tava assistindo, né? Aquele cara manja inglês, né? E eu não manjo tanto. Aí ele falou assim, olha, eu tô assistindo aqui, no final dessa live aí do Foundry, você me adiciona no WhatsApp. Aí ele botou entre parênteses assim, número francês. E aí pegou e mandou um número. E era literalmente um número bizarrão assim, em francês, né? Então, eu não sei assim qual é a divisão certa, mas é como se fosse de dois em dois o bloco de número deles. Uhum. É bem engraçado assim o WhatsApp. Depois eu não vou mostrar o número pra vocês, né? Mas depois eu mostrei pro pessoal. Aí beleza, né? Tipo, eu pensei, nossa, isso
todo mundo
é
pedindo
aqui
pro cara lá na França, tá ligado?
Aí eu pensei assim, nossa, que deve ser um muito golpe assim, tal. O que eu pensei? Vou mandar o número do WhatsApp de um amigo meu, não vou mandar um.
Foi seu que ele mandou, Felipe?
Não, foi do Range.
Aí eu mandei o do Range. Aí o Range tava em mesa, tava jogando, né? Aí o Range viu ali a mensagem, o cara entrou em contato, né? Aí o Range falou... O cara falou assim, você que é o filho do Chocobo, que é meu nick lá na Twitch, né?
Caramba!
Aí eu falei... Aí ele falou assim, não, eu sou amigo dele, mas se quiser pode pegar o número dele que eu tenho aqui.
Aí você nem avisou nada pro Range, não?
Nada, não falei nada. Aí o Range olhou assim, pô, amiga pra essas coisas, né? Tem que tancar as coisas.
Que amizade é essa, velho? Se eu fizesse isso comigo, eu ia ficar puto, velho. Você é doido? Passar meu número pra um cara que não sei quem é, velho.
Francês.
Francês.
A moral da história é que, tipo assim, o cara, ele pegou meu número mesmo, né? Mandou mensagem pra mim, e aí ele pediu um e-mail de contato lá. Aí como eu criei recente agora o canal lá de jogos e tal, né? Eu mandei o login pra ele. Na verdade, não é login, né? Eu mandei meu e-mail normal. E ele fez o cadastro lá e pagou. Inclusive, eu nem sabia, mas tá 60, né, dólares agora o Foundry.
Eu tinha ouvido lá, né, você mostrou pra confirmar se tinha comprado mesmo.
Sim,
achei estranho,
eu fiquei sem acreditar,
né?
Humilde.
Caramba,
demais.
Cara.
Não, e o mais engraçado é que, tipo assim, eu não sei se é só eu que faço isso, ou eu sou muito curioso, mas quando você não adiciona o número da pessoa no WhatsApp, às vezes a pessoa deixa ali o nome ou algum contato, né? E aí tinha o nome do cara lá, que obviamente, assim, eu não vou entrar em detalhes do nome, mas digamos que era Joãozinho, né? Um nome padrão, assim. E aí eu pesquisei o nome dele, assim, na internet. Nossa, o cara é engenheiro, mora na França e por isso que tem o número do WhatsApp.
Cara, Se esse cara estiver ouvindo esse podcast aqui, ele vai saber que é ele. E se ele souber que é ele, talvez tenha gente que ouça e também saiba que é ele. Então não é melhor dar tantos detalhes assim não, né?
Não, eu não ligo, porque assim, se ele chegar a ouvir esse áudio aqui, eu só tenho a agradecer, entendeu? Não tenho nada contra não, mas que foi engraçado e aleatório foi.
É, galera, então, e eu entrei lá, né, realmente era a licença do Foundry mesmo, né, e a gente vai esperar aí os próximos capítulos dessa história pra ver se que vai acontecer, né, eu acho que não vai dar nada de ruim não, né, porque ele não pegou login seu nem nada do tipo, né, cara?
Isso, eu não passei nada, só apenas o e-mail que você utiliza pra cadastrar e poder fazer o pagamento, coisa e tal.
Caramba, cara. Aí sim, cara. Então, galera, quando alguém pedir seus dados, continue não passando, por favor, tá? Isso não é sempre que acontece.
Cara, o pior é que essa semana foi toda zoada. Todas as mesas, todas as pessoas que eu conheço foram canceladas. O meu cartão de crédito foi quase clonado. E caramba. Isso só dando as coisas certas pro cara.
Sim, aí, cara, chega um negócio. Outras coisas que aconteceu, né?
Enfim. O universo tira de um lado, mas ele dá de um lado, mas tira do outro, né, cara? Não tem isso, não.
Espero, né, dar o universo pra mim, tem uns 33 anos, mas tá...
Fazer a rotação, né, da semana.
Ai, ai. Então, galera, como vocês sabem, né, a gente começou esse podcast aqui, e a ideia dele é a gente bater papo mesmo sobre as coisas que vão acontecendo na semana, né, tanto com a gente, mas no mundo do RPG em geral, também nas mesas de RPG que a gente participa ou que a gente acompanha, né? E também ler histórias que a galera mandar aqui no chat, né? Então, queria lembrar vocês que estão nos ouvindo, se tiver alguma história como essa do Iris que ele acabou de contar, aí manda pra gente aí no e-mail, né? Que é dadoscriticos@email.com. A gente bate papo sobre isso, talvez uma notícia, algum programa interessante que vocês viram lançar aí recentemente, que a gente pode tentar falar sobre ele, né? Ultimamente a gente tem mexido bastante no... A gente não, né? Mas você, né, Felipe? Mexido bastante aí no The Spire, né? Testando, ver como é que é, né? Você chegou já a rodar alguma mesa, alguma coisa lá dentro ainda? Ou você tá mais criando as coisas ainda? Como é que tá lá?
Então, eu tô... Agora que eu tô montando uma aldeiazinha pra fazer uma... Peço um one shot e pra testar mesmo. Agora começou a sair, né? Os programas pra criar ficha, então, que dá pra jogar só com o Telespire, não precisar de um Foundry ou uma outra adaptação. Então, agora que eu tô pensando em fazer um testezinho do one shot aí, sei lá, pra ver como é que vai ficar. Tá na construção, por enquanto. Tá bem legal.
Eu não sei, tipo assim, agora isso ele pode falar um pouco pra gente também, agora que ele pegou o Foundry recentemente. Você tava mais acostumado com o Roll20, né, Erisson?
Isso, eu já jogava há bastante tempo lá e tudo mais. E a ideia era, sei lá, eu tava tentando talvez pensar em fazer uma vaquinha, juntar um dinheiro, alguma coisa assim, pra muito provavelmente lá pro final do ano, desse ano agora, 2021, adquirir, né, o Foundry mesmo, que talvez tivesse já muito módulo, muito conteúdo, mas adquirir lá pro final do ano, né, mas, ó, o cara me salvou demais lá, francês, brasileiro humilde.
Então, a ideia que eu fico pensando é que, tipo assim, toda vez que a gente vai aprender um novo sistema, eu com o teu Spire mesmo aqui, ou então o Foundry que você tá aprendendo aí, cara, jogar online já tem suas especificidades, né, que é diferente do presencial e tal, e se ainda aprender outro sistema de jogo, é mais ainda, né, porque tem algumas coisas que ali você vai ter que fazer meio que uma gambiarra, sempre tem um negócio desse, né, que ajuda, te facilita, né. Como vocês dois estão aprendendo, eu também, né, mas queria ouvir de vocês, vocês estão aprendendo sistemas novos aí, vocês acham que isso é uma coisa que atrapalha a galera que já joga o presencial, né? Talvez na impressão de vocês, né, na opinião de vocês mesmo, a migrar pro digital, sabe, essa coisa de aprender um novo programa?
Você sair da zona do conforto e você falou, cara, eu não sei se eu acho isso muito, muito massa ou se eu acho que perde muita imersão. É, só por causa de uma imagem, aí eu pensei, cara, era só uma referência, então a galera já tem um pezinho atrás. Eu acho que você tem que se deixar até experiências novas, inclusive até de outros sistemas, né? Pra você, se você é fã de um sistema específico, um D&D, por exemplo, quando você experimenta outros sistemas, isso acaba te ajudando no próprio, vamos dizer assim, o sistema core que você joga, que você mais joga. Então, viver outras experiências em outros programas, em outros sistemas, eu acho que é imprescindível. Hoje tem muita coisa sendo lançada e muita novidade, até mais do que a gente consegue consumir, né? Então, eu acho legal.
Isso aí, Iris, o que você acha disso?
Eu acho interessante meio que assim, você migrar para o digital, jogar algumas coisas online mesmo com seus amigos, com algumas pessoas novas. Inclusive, tem essa possibilidade, assim, né, de você talvez conhecer gente nova, sistemas novos e outras coisas. Isso é que é o mais interessante, né? Coisa que talvez presencialmente você fique meio que limitado às vezes. E com relação a sistemas em si, né, você meio que ir absorvendo conteúdo novo e coisa e tal, cara, pra mim, particularmente, assim, eu acho bem relativo, que, por exemplo, eu tô vendo alguns outros sistemas novos, assim, que eu não conhecia, que eu comecei a jogar e tô vendo, que talvez ele fosse mais bem apresentado, fosse melhor se fosse presencial, que até o próprio caso do Tales from the Loop, né, eu fico imaginando, eu já parei assim pra imaginar que, nossa, isso aqui presencialmente deve ser muito da hora. Porque você tem mais a pegada assim do RP, de narrativa e tal, né? Não é só mecânica, comparado assim a outros sistemas, né? Que às vezes você monta a ficha do personagem pensando mais no, nas ações que ele pode executar e a mecânica em si. Mas, sei lá, dependendo do sistema, às vezes é mais interessante um presencial que você pode se expressar melhor e tem um RP mais diferenciado, né? Então, sei lá.
O que você está dizendo é que talvez o presencial, o online, ele force talvez a olhar, prestar mais atenção na ficha do que na interpretação, é isso?
Às vezes sim, eu sinto isso. Que ele fica muito mecânico e assim, depende muito da pessoa e não do sistema, entendeu? De você saber dosar as duas partes assim, não ficar tão engessado, entendeu?
Mas eu acho que isso, sei lá, minha opinião, eu acho que isso, independente se é presencial ou não, vai da pessoa, velho. Você não acha, não? Tipo, você acha que talvez o fato de ter ali a ficha online com os roladores, não sei, cara.
Porque também depende do sistema também, né? Como eu falei, não é? Eu também não tô generalizando, mas assim, tem alguns sistemas que eu fico imaginando que seria muito mais interessante jogar presencialmente mesmo, né? Tipo, você tá olhando cara a cara a pessoa, vendo ali a expressão, sempre, né? Gesto e tudo mais, isso que é da hora em algumas coisas, sabe?
Tem sistema, por exemplo, que tipo, a pegada dele é pra jogar presencial também, né? Não sei se vocês conhecem aquele, tem Candles, né? Que é 10 velas. Já viram falar desse aí?
Não, de cabeça agora não.
Então, ele é um sistema que a mecânica dele é baseada em você colocar 10 velas no centro da sala e apagar as luzes, né? E a quantidade de velas que tem ali é baseada, influencia a sua rolagem. Então, cada vela acesa é uma cena. E aí, toda vez que você vai... na verdade, é um RPG de meio que de um apocalipse, né? Não é zumbi, mas é um apocalipse que as sombras chegaram, a luz acabou. E aí, você tá ali... Você sabe que você já começa o jogo sabendo que você vai morrer, você vai perder. Então, você joga pra saber como você perde. É tipo uma pegada mais cultura, algo do tipo assim, né? E aí, a cada cena que passa, você vai apagando uma vela. Ou se a vela apagar sozinha, por causa do vento ou qualquer coisa, isso também influencia no jogo, porque aquela cena encerra naquele momento, independente se foi alguém que apagou ou se foi o vento que bateu e tal. Então isso aí vai criando cada vez aquela sensação de urgência, sabe? Que a sala vai ficando mais escura à medida que vocês vão jogando, vai ficando mais difícil de ler as coisas. Então eu imagino, cara, como que é jogar isso online, né? Tipo... Acho que a pegada é mais pra jogar presencial mesmo, né? Mas acho que isso é um caso muito específico desse Ten Candles, que tem uma mecânica e tal, né? Não sei como é que seria, por exemplo. Eu acho que é interessante até de tentar jogar, mas eu não sei se... Eu acho que não seria a mesma coisa, cara, jogando online.
Eu acho que não. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar Cthulhu presencial, um mestre que gosta de fazer... Eu joguei uma one-shot, mas é um one-shot que vira three-shot, né? E o mestre, a gente chegou na sala... Começa com a luz apagada, vela e narrando a parada. Então, assim, já, sem querer, você já entra no, na vibe, entendeu?
Sim,
Tanto que eu já saí da casa do cara, já enfiei no carro, já
correndo. Foi embora.
Foi embora com medo. Tipo, acabou a sessão, nem conversando direito. Foi embora. Mas foi muito foda, uma experiência muito doida.
Isso é bacana demais, né, cara? Sim. Você fala algo?
Não, mas eu também, por exemplo, o online traz outras ferramentas que também trazem uma espécie diferente de imersão. Música, você tem um handout ali às suas mãos. O mestre tem mais facilidade de pegar referências rápidas assim na hora do improviso. Alguma imagem no Google, sei lá. Então, uma coisa meio que completa, né? Ou difere da outra, acaba se tornando, na minha opinião, equivalente. Hoje eu jogo presencial. Hoje, se eu tivesse a oportunidade, eu jogaria presencial, mas online pra mim... Eu comecei no online, né? Então, pra mim, muito ok.
É. Eu também tô, assim, eu tô mais acostumado, vou ser sincero pra vocês, a jogar online do que presencialmente, né? Porque eu também comecei a entrar no RPG de cabeça através do online, né? Através das streams aí e tudo mais. E depois disso, né? Fui presencial, tem muita coisa que eu também acho melhor. Mas acaba que, assim, com pandemia e com tudo isso e também por falta de... Sabe, essa questão de horário mesmo. Às vezes é muito mais fácil você combinar e marcar pra jogar online do que você pegar o horário de várias pessoas, aí tem trânsito, aí tem que marcar que tal semana vai ter algum, sei lá, alguma coisa, né? Aí tem que comprar, geralmente compra comida e ver quem vai. Então é toda uma coisa que o online, às vezes, ele tira. Tipo assim, vamos marcar, faltando 5 minutos a pessoa, você logo liga o PC ali, tá ali logando, né? Se tiver tudo organizadinho na mesa, você não precisa fazer quase nada. Upar ficha mais rápido, você não esquece ficha, né? Então tem esses benefícios, mas por outro lado também tem aqueles lados que são piores, né? É um estilo diferente, né, cara?
Uhum.
Sim.
Eu vou te fazer... Falei.
Deixa eu te perguntar, o que você sente falta, assim, do presencial? Você lembra de alguma coisa, assim, marcante, um vício, uma parada assim que você gostava de fazer?
O que eu mais sinto falta no presencial, cara, primeiro é o olho no olho, você poder ver a pessoa ali, interpretar. Eu gosto de fazer voz, eu gesticulo bastante, né, velho? Então eu faço cara, eu fico em pé na hora da batalha, entendeu? Então eu sou muito assim, eu vou descrever um soco, né? Eu levanto e dou o soco no ar ali, né? Fico meio doidão assim, né? E eu achei isso bacana. E o fato também de que no presencial você pode ter aquelas... Uma das coisas que eu mais sinto falta, cara, conversa paralela. Cara, isso no online atrapalha bastante, mas no presencial é o que dá gosto, sabe? Você vira pro cara ali e faz uma piadinha com ele, que não vai atrapalhar ninguém, porque você falou baixo com ele. E, tipo, tá acontecendo a mesa ao mesmo tempo, sabe? Não aquilo que você fica o tempo inteiro conversando enquanto tá rolando o jogo, mas essas frases, coisas que você conta ali pro colega e tal, é muito bacana isso, cara. Vocês também têm algo assim? Você sente alguma diferença? Ou...
Cara, assim, eu sinto falta de coisa mais mecânica mesmo. Por exemplo, rolar o dado mesmo. Eu, tipo, tava na abstinência, assim, que eu depois corri atrás de dado. É outra história também.
Caramba.
Como que eu consegui meus dados? Mas, cara, rolar dado, nossa, aquela nostalgia de ficar apagando a vida ali, ficar apagando, colocando número, ficar calculando esse bagulho. Nossa, isso era muito bom.
Não vou te falar que eu tenho preguiça disso, velho. Eu tenho preguiça de ficar apagando. Tanto que eu ia jogar ultimamente, eu tava levando até o notebook, velho. Ficava fazendo cálculo automático ali, porque, nossa, velho. Você sabe que eu já não sou bom em fazer conta, né, velho?
Aí tinha aquele lance, assim, de ver quem ia levar comida também e água. Nossa, água era um bagulho meio sagrado, assim. Tipo, uma pessoa que tinha que trazer, senão não tinha mesa.
Mas por que? Você jogava onde?
Não, tipo assim, a gente meio que revolucionou a história daqui. Porque o que aconteceu? vou contar. A gente marcava de jogar na praia. Aí na praia ficou muito calorento e...
Caramba!
Acabava, assim, os dados no calçadão da praia, né? E aí, tipo assim, ele jogava, sei lá, um mês e pouco, e aí acabava, assim, os dados. E muito zoado e tal. Isso, aí a gente ia pro... Aí a gente mudou de point, assim, e foi pro shopping. Quando a gente chegou e foi jogar no shopping, que o shopping é muito grande, que é o shopping daqui de Natal, né? E aí, o que aconteceu?
Muita árvore, né, velho?
Muita...
Pouco espaço e tal.
O que aconteceu?
Caramba,
muita...
Piada horrível.
Muito. E aí a gente tava na... A gente ficava na praça de alimentação e meio que isso, querendo ou não, meio que fez as pessoas verem que a gente tava jogando assim e tal. Não que a gente foi o percursor ou coisa assim na cidade, entendeu? Mas meio que juntou assim um monte de gente pra jogar e é literalmente, sei lá, mais ou menos a metade da praça de alimentação daqui da nossa cidade era só de mesa de jogo. E era mesa, tipo,
tempo,
cartinha de Yu-Gi-Oh! Era carta de Pokémon... Tinha vários, dominó...
Magic também, né?
É, Magic. Ou não? Nossa, tinha muitos jogos assim e o povo não vinha pra comer, vinha pra jogar.
Caramba! O pessoal do shopping não achava ruim não, velho? Porque
não,
aqui eles tiram, velho.
Isso. Aí o que aconteceu? De tanto ter várias mesas, né? Assim, presenciais de jogos e outras coisas, que o próprio shopping criou uma norma lá, uma regra, que não pode jogar jogos lá na apresentação. Aí, tipo, expulsou a gente. Depois disso, a gente foi jogar no estacionamento. Aí, depois, também criaram a regra que não podia fazer jogos dele de aposta e os caralho lá no...
De aposta?
É, eles botaram umas regras nada a ver assim, mas que combava assim pra não poder jogar dentro, né? E aí a gente meio que migrou pra outro supermercado, né? Que ele é um supermercado que é tipo um atacadão, assim, de negócio de hortifruti. A gente foi jogar no estacionamento de lá. E aí, assim, vez ou outra na cidade, a gente tá encontrando meio que um point, assim, um lugar onde que a gente consiga jogar. Porque não tem um lugar certo, assim, tá ligado? Uhum. Agora, recente, na minha cidade, que chegou duas empresas que eles têm essa ideia, assim, né? Tipo, uma dessas lojas, ela é só de jogos e ela vende dado e coisa e tal, mas ela é só como se fosse um lugar pra suplemento, né? Mas tem uma loja principal aqui na minha cidade que ela é meio que tem esse cuidado, assim, com os jogadores. E, inclusive, lá tem jogos de mesa que você pode fazer aluguel ou comprar.
Ah, bacana.
E
aí eles... Tipo luderia, né?
Isso. Aí eles abriram uma loja dentro do shopping. Só que, obviamente, você não pode jogar ainda dentro do shopping, só comprar e comercializar as coisas. E eles estão querendo falar que... com...
É, então, parece um mercado negro, tá ligado?
É, aí eles,
você pode comprar
eles
aqui,
fazendo...
mas não consumir.
Aí eles estão querendo conversar com o dono lá do shopping pra poder comprar aquelas mesas com LED e painel e tudo mais pra ter aluguel da mesa dentro da loja e o pessoal jogar dentro da loja, entendeu? Só que tá a maior burocracia, assim, porque tem o dono da loja lá não quer, o do shopping não quer, e o cara da loja quer pagar e tal. E tem gente, né, que paga, assim, aluguel da mesa, né, pra poder sentar lá e jogar.
Uhum.
Tá uma burocracia, assim, tipo, eu sei que o cara tem, assim, mais ou menos umas encomendas de mesa e tal, mas no geral, assim, ele só vende e faz comércio, assim, de alguns jogos de mesa, tabuleiro e coisa do tipo. Mas assim,
ainda,
cara,
mais em pandemia,
é
né, isso é difícil, né, velho?
Que... O cara, assim, a forma dele sobreviver agora é que ele tá fazendo aluguel, né, dos jogos. Aí é até legal, porque, tipo, como ele faz uns pacotes lá, plano de família, você pode, tipo, alugar uns cinco jogos, e aí depois devolve mais ou menos uns 2-3 semanas, mais ou menos. É bem da hora.
Entendi. É bacana, mas, assim, né, um jeito também sempre... da pessoa se entreter.
É, a gente sempre meio que tava procurando, assim, migrando de ponto em ponto, procurando um lugar presencial, assim, pra jogar. Aí hoje em dia, não sei, assim, como que tá o pessoal. Porque todo mundo meio que tinha algum lugar, assim, na cidade que jogava, ou diretamente ou indiretamente escondido, assim, né? Mas agora eu não sei, né? Provavelmente o pessoal também deve ter migrado, assim, pra um online, jogando online, ou na casa de alguém, né?
Provavelmente. A gente costumava jogar na casa de alguém mesmo, né, cara? É, como é que é aí, tem, tipo assim, porque querendo ou não, cara, ainda tem, infelizmente, um preconceito, né? O pessoal vê ali e fala, putz, velho, o que esse pessoal tá arrumando aqui? Ainda mais quando começa, e tem uns caras meio que eu, que começam a levantar e gritar, né? Tipo, aí o pessoal olha assim, que merda é essa que tá acontecendo aqui? Aí tem esse preconceito ainda na sua cidade também, Felipe, ou não? É de boa?
Aqui tem, porque interior de Minas, né? Cidade mais conservadora e tal. Mas eu tive isso no começo, né? Tanto que eu cheguei no RPG bem mais tarde, né? Ou seja, quase com 30 anos, né? Hoje eu tenho 33, porque minha infância até cresci em igreja evangélica e tal. Então era a notícia que você tinha de RPG era coisa de pacto, de culto, de... né? Notícia que tinha gente que jogou RPG no cemitério, o cara morreu...
Tipo, teve um caso lá de Ouro Preto, você lembra? Não sei se vocês lembram, né? Mas teve um caso lá de que morreu lá, assassinou uma menina lá no cemitério. E aí falaram, colocaram culpa no RPG na época e depois perceberam que não tinha nada a ver, né, velho?
Eu lembro de fazer uma ficha de vampiro na minha adolescência. E o cara até fez um desenho pra mim e tal, um amigo meu lá, mó empolgado. Trouxe a ficha pra casa, minha mãe pegou, rasgou a parada.
Caramba, velho. Então, nossa.
Por isso que eu demorei a conhecer o RPG. Mas hoje, quando a gente joga...
Vamos dizer aí?
Quando a gente joga hoje presencialmente, na casa até desse amigo meu lá no sótão da casa dele, é o contrário, porque os vizinhos... A gente joga no domingo, né? Então tem sempre um pagode, um cara tocando um acordeão lá perto. Aí a gente sofre, na verdade.
Caramba. Caralho, Felipe, vocês jogam num sótão, cara. Nossa, é o sonho de todo mundo, cara. Jogar RPG num sótão, cara. Que isso?
É, não é sótão, é terraço, né?
Ah, tá.
Aquela
não,
imagem,
mas vamos falar que é sótão, que é melhor.
Ah, falar com sótão é melhor.
É flavor.
Aquela... Não deixa de ser, né?
Não deixa de ser. Aquele lugar que eu te mostrei que eu fiz a mesa pra ele lá naquele lugar que a gente joga.
Ah, inclusive, compensa falar isso aqui. O Felipe, né, é engenheiro aí, ele fez uma mesa, galera. Um projeto de uma mesa... toda com gaveta e tudo mais, né? Aquelas mesas que a gente vê aí pela internet afora, né? Ele fez o projeto e o cara fez a mesa lá. Vocês jogam com ela, né? Jogavam, né? Antes da pandemia, né?
Jogava. A gente fez a mesa, né? Um amigo meu perguntou, pô, tô querendo comprar uma mesa dessa e tal. Falei, cara, consigo fazer aí o projetinho. Fiz o projeto, mostrei pra um cara daqui da cidade. E ele topou. Só que a gente chegou a jogar pouca coisa, né? Porque logo depois veio a pandemia e...
Uhum.
Miou. Mas tá lá.
Depois me manda uma imagem pra eu colocar aqui no post, né? Pra galera ver também. Inclusive, vai que alguém anima. E aí pode entrar em contato com você pra você, sei lá, arrumar um projeto pra pessoa, alguma coisa do tipo, velho.
Manda sim.
Talvez. Deixa manda aí que a gente coloca. E aí, Felipe? Oh, e aí, Iris? Na sua cidade tem esse preconceito também ou nem? É de boa?
Cara, tem bastante, porque assim... No tempo que a gente saiu do supermercado, do shopping, né, porque foi proibido, foi literalmente porque as pessoas que iam pra praça de alimentação, assim, tinha bastante espaço, né, daria pra os dois públicos no geral participar, os jogadores e os comedores, né, que é o pessoal que só ia pra comer da praça de alimentação, mas assim, eu via que, tipo assim, era mais preconceito mesmo do que questão de administração ou coisa assim, entendeu? Porque assim, a gente não bagunçava, a gente não falava alto nem gritava. E eu digo a gente num total, né? Assim, generalizando quem jogava também jogo de carta e outras coisas lá, né?
Uhum.
E aí, sei lá, cara, tipo, rolou meio que literalmente assim um preconceito eu senti, porque foi muito do nada assim que a direção lá meio que proibiu assim jogos no geral. E não era uma coisa que, tipo, prejudicava talvez o comércio, nem nada. Pelo contrário, né? Tipo, ia muita jovem pra lá. E querendo ou não, meio que quem, assim, quem tinha mais condições acabava meio que comendo, comprando de lá mesmo, né?
É, o jogador era chegava... comedor também.
É, então, ninguém chegava lá e levava comida de casa. Ninguém levava uma quentinha, uma fruta, um negócio assim, entendeu?
Comia e na praia lá. Vocês levavam, Iris? Como é que vocês faziam na praia? Levava lanchinha?
A gente levava,
aí
levava.
Sim, velho, aí sim.
Então, o combinado, assim, quando era nos lugares, assim, que não era no shopping, né? No tempo do shopping era filé demais. Que a gente comia e era os pacotão de fandangos, eram os negócios lá. Mas assim, na praia tinha que levar, né? Tipo, a gente jogava no calçadão, uhum. Então tipo, cada um levava um pouquinho. Era tipo festa americana.
Aí sim, aí, cara.
A gente se resolvia. Mas bacana aqui eles proibiram tudo quanto é shopping, assim, estacionamento. Aí tá bem difícil, bem difícil. Antes da pandemia, assim, o esquema era você literalmente arrumar a casa de uma das pessoas da mesa, né? Dos jogadores pra poder se reunir. Porque senão não tinha o que fazer, assim, um lugar assim pra jogar.
Você fala alguma coisa, Felipe?
Não, falou, caramba, jogar RPG na praia, né?
Velho.
Sim, sim.
Cara, por incrível que pareça, cara, eu nunca vi isso acontecer aqui em Minas, ô Iris. Nunca vi, cara.
Olha.
Pessoal jogar na praia?
É, velho. Aqui não tem nada disso, velho. Aqui o pessoal arruma outros lugares pra jogar.
Não, aqui era até comum, né? No tempo, assim, os jogos o pessoal jogava muito na calçada da praia. Porque aqui a cidade em si é litorânea, né? Então o ponte dos jovens é literalmente praia.
Ninguém nunca jogou na Pampulha, não, Tari?
Ninguém jogou aí na Biqueira?
Que isso, cara? Cara, eu não sei se eles jogaram ali, não, cara. Não sei se a galera jogava ali, não, mas...
Os caras jogavam o jogo
eu
da
nunca
vida.
Ai, ai.
Banco imobiliário.
Mas lá tem umas capivaras lá que é pois bacana, é. Velho.
Bacana, tá dando uma febre. Bacana demais, capivara.
Ai, ai. É bacana, pô, bacana. Capivara é um bicho, cara, é um bicho bonitinho, né? Tá sempre desconfiado. Bacana.
Deixa eu perguntar, quando vocês eram mais novos, assim, na infância de vocês, quais eram os jogos, assim, que vocês gostavam de jogar? Eu digo jogo brinquedo, tá? No caso. Não negócio eletrônico.
Ah, o meu é Lego, cara. Lego.
A Lego era legal,
demais de
cara.
Lego.
Só que Lego, pelo menos no meu tempo, era uma parada de burguês. Era um negócio assim, só quem tinha muito dinheiro que tinha, entendeu?
Aqui então, também, era o Lego Paraguay.
Não, mas o Lego do pobre é aquela vaquinha, é o soldadinho.
Isso,
de...
aquele verde.
Verdão, é o raiz.
Mas como eu brincava de Lego era o seguinte, eu ganhei aniversário, por ser caro, né? Eu ganhei um que era uma caixinha pequenininha que só fazia uma casinha. E eu pegava e fazia várias coisas com ele, desmontava a casa e usava outros brinquedos. Por exemplo, se era da época de vocês, o Comandos em Ação.
Comandos em Ação.
Tem alguns. Eu misturava comando de ação com Lego, Playmobil. Era,
aí sim.
Era tudo
aí
misturado.
Tá explicado porque o Felipe virou engenheiro aí, ó.
É, velho.
O cara já repaginava ali o...
Não, tá explicado plates, porque no teu Spire tá fazendo uma vila, tá fazendo as paradas lá, né, velho?
Trauma de infância.
Virtual, ele tem todos os tiles possíveis aqui, velho.
Velho, eu gostava muito. Eu só fui ter videogame mais pra frente, né?
Eu também, cara. O meu videogame que eu tive foi um Dynavision. Não sei se nem vocês lembram desse.
Sim, eu lembro.
Dynavision é cartucho.
Cartucho, é. Nossa, mas tinha um jogo de um patinho lá que tinha uma arma, cara. Cara, aquilo é tecnologia demais, cara.
Nossa,
meu Deus.
Cara, é muito bom, cara, aquele jogo.
Eu joguei demais isso.
Nossa,
muito,
muito bom.
Mano. Inclusive, sabe qual é o esquema, Teori, pra você rodar o cartucho melhor? Sem ser o assoprar?
Passar a língua?
Não, você tinha que desmontar, assim, a fitinha, que eram uns dois parafusinhos, assim, que você conseguia tirar, e você tinha que passar borracha naquele contato.
Ah, tá. Eu passava grafite de escola, cara, de lápis mesmo, sabe?
Não, funcionava? Eu não sabia disso, não.
Cara, meu primo me falava que ficava melhor. Por algum motivo, os cartuchos paravam de funcionar de um tempo depois, mas...
Por algum motivo.
Ai, ai. Mas era muito, nossa, cara, que época boa. Eu brincava muito, estranhamente, com coisa não eletrônica, cara. E depois, sei lá, eu fui pra esse mundo das internets, mas eu gostava muito de jogar bola, essas coisas, né? Eu jogava muito, cara, jogava muito. Se deixasse, jogava o dia inteiro ali, né? Não no sentido de jogar bem, jogar bastante, né?
Uhum.
Fui bom, não.
Quantidade, é ruim não qualidade.
É ruim você ser criança, não sei se vocês passaram por isso, e ter a sensação de que você é ruim.
Pai, ninguém nasce adulto não, pô.
Não, pô. É ruim você ser criança e ter, assim, tipo assim, a noção de que você é ruim no futebol, sabe? Porque, cara, é muito ruim isso, cara. Não. Você cresce com todo mundo jogando, nossa.
O pessoal escolhendo os times, você só olhando assim, né? Você é o próximo escolher, aí. Escolhi um cara de lá.
É foda, cara. E aí, por isso, eu sempre gostava de jogar no gol, né? Porque geralmente era uma posição que ninguém queria. E agora eu tô fazendo aqui uma analogia. Caramba, terapia esse podcast aqui. Porque eu jogo de suporte no Dota, no LoL lá, quando eu jogo. Será que é por isso também?
Oh, meu Deus.
Oh, não. Ai, ai. Então é isso, galera. Acho que... Fala aí, Felipe.
Uma pergunta. Se você tivesse que jogar um sistema pro resto da vida, só um, nunca mais você jogaria o outro sistema. Qual que você jogaria?
Caralho.
Pesado.
Nossa, velho.
Pesado.
Nossa, velho. Mas, tipo assim... Nossa, não. Mas aí... Você teria direito a tudo que lançasse pra aqueles caras, né? Começa a pensar.
Vamos supor, você vai ganhar tudo de graça do sistema, mas você não pode nem olhar pra outro, claro.
Uhum. Ah, velho, eu acho que hoje em dia, putz, eu iria pra... Nossa, cara, que difícil. Eu gosto de jogar tanta coisa diferente, velho. Desde os sistemas mais... Nossa, velho. Mas eu acho que hoje em dia eu iria pra um sistema FKR, talvez. Alguma coisa que talvez... Possivelmente que eu mesmo tivesse criado. Porque aí eu teria liberdade pra poder editar, fazer um tanto de coisa ali, baseado na narrativa, mas não a narrativa de você consegue o que você quer. A narrativa com parâmetro narrativo, né? Que é o que eu gosto. Então acho que seria isso, cara. Nossa, mas é muito ruim isso, cara, jogar. Mas se você parar pra pensar que essa galera que joga Greyhawk, o próprio a mesa do Dave Arneson lá, né? Ela, 30 anos mais de 50 anos, se eu não me engano, de jogo, desde que começou a jogar o Blackmoor lá, tá até hoje rodando na mesa, né?
Pois é.
E seus, qual que seria?
Deixa eu ver isso falar aí.
Ah, eu... Sei lá, cara, eu também tô meio indeciso, assim. É porque eu tô muito na pegada agora do Tales from the Loop, então provavelmente eu vou falar alguma coisa assim, né? Tipo, um sistema que seja mais simplificado, mas que ao mesmo tempo seja funcional, porque te dá liberdade de você... Nessa pegada que o Teori falou, né? De criar coisa e ficar mais... à vontade, se você não fica tão preso, talvez, em mecânicas. Não que seja ruim, mas que dê pra você ter uma versatilidade, assim, né, de construir coisas e tudo mais. Mas, no geral, acho que é isso. Você, Felipe.
Cara, eu acho que eu falarei DCC hoje.
Ai, velho, eu também pensei em falar DCC, Felipe.
Hoje, pode ser. Porque eu não joguei outro. Inclusive, eu peguei pra... Tô pegando pra ler o Barrel Maze, né?
O Ozzy. O Ozzy.
Mas hoje, eu acho que eu falarei DCC.
Velho. Você tá jogando, né? Você começou a jogar com quinta edição, não foi, Felipe?
Eu comecei, eu conheci, né, o RPG, acho que Eu falo, gosto de falar da primeira leva aí dos streamers, né?
Uhum.
Foi no Gruntar no Azeco. Comecei acompanhando 3.5, mas logo já veio a transição, né? Quando fiz a transição, tá. Aí eu falei assim, agora eu acho que eu posso acompanhar, adquirir material pra ler.
Uhum.
Aí eu achei uma mesa aqui, uma coincidência. Tá? Um amigo do amigo meu apresentou um primo, que é esse cara que eu joguei. Assim, e esses caras que me apresentou nem jogam. Aí depois
coincidência mesmo,
seu canal, né? Vou jogar com seu canal aqui, que eu fui me quebrangindo pra outras coisas. Eu tinha comprado o Pathfinder 2, porque eu fiquei no hype também. Fiquei um ano com o hype do Pathfinder 2, hype acabou, obrigado. E aí eu fui...
Jogou bastante?
Não, bastante. Eu acho que eu saturei um pouco, sabe?
Uhum.
Mas eu queria ter aquela experiência de o jogador resolver os problemas e não a ficha do personagem.
Uhum.
Eu só fui encontrando aos poucos no old school.
Sim.
Tanto que hoje até trago, né? Vou jogando edição. Às vezes, inconscientemente, eu tento trazer uma resolução ali de uma coisa que eu penso, não o personagem.
Sim, sim.
É, então, eu acho que eu tendo a gostar hoje em dia mais disso.
Sistemas mais old school. Eu percebi isso em você jogando mesmo, cara. É, mas acho que, no geral, na galera um todo lá da nossa mesa de Rhyme, por exemplo, né? Mas, por exemplo, dá pra citar algumas vezes que você fez uma coisa que, tipo, eu nem esperava que tava mestrando ali, que você fizesse, porque não tá na ficha, né? Então, sei lá, teve uma cena lá que você jogou a perna do bicho do Irison, que tá aqui, né? Do bullet pra travar a porta. Você lembra disso, dessa cena? Uhum.
Cara, não é querendo pagar pau, mas, tipo, eu acho muito da hora a forma como o Felipe joga, tá ligado? No geral, assim, em si.
Uhum.
Porque tem vezes que, tipo, às vezes a situação, ela te deixa setado, assim, pra você fazer uma coisa triângulo, entendeu? Aí ele chega lá e ele pensa outras coisas que ninguém pensou. Ele pensa muito fora da curva, às vezes. Pelo menos eu sinto isso, entendeu? E não só na nossa mesa, mas em outras que ele também participa, tá ligado? Ele é muito inteligente no sentido de, tipo, pensar nas paradas muito fora, assim, off da visão, assim, da linha de visão que tem, saca? Eu acho isso bem da hora.
É, eu também, cara, também sinto isso. Eu acho que é por isso, talvez, que esse estilo de jogo, eu acho que ele, pelo menos na minha percepção, comigo jogando também, tem me atraído muito porque ele, sei lá, ele parece fugir um pouco do que tá escrito na ficha e incentivar você... Sabe, o jogador tomar uma decisão criativa, sabe? Eu lembro de uma vez que a gente tava jogando lá com o pessoal do Regra da Casa, né? Eles tinham uma mesa de Arcaia lá, que era um West Martes e tal. Então, cada dia rolava um jogo diferente, com grupos diferentes. E, felizmente, lá, né, o meu grupo foi o primeiro a conseguir o nível 2, cara. E o jeito que a gente conseguiu isso, a gente entrou numa dungeon que era muito mais difícil do que a nossa. Tipo, pro nosso nível. Tinha um dragão... Tipo, não era um dragão, era uma serpentona dentro do esgoto lá. E o jeito que a gente conseguiu, tipo, entre aspas, matar esse dragão foi um jeito meio engenhoso. A gente atraiu ele através de um buraco, fez, tipo assim, meio ele morder um pedaço de pau, né? Ou então, eu não lembro se ele mordeu isso ou a gente enfiou no pescoço dele, mas ele não conseguia sair, sabe? Ficou preso. Porque atravessou o pescoço e quando ele puxava, ficava preso no buraco. Aí a gente foi lá e pegou o ouro inteiro e foi embora. E deixou o dragão lá, entendeu? E a serpente... Cara, isso é muito doido, cara. Isso eu acho muito bacana, cara. Muito bacana mesmo.
Eu concordo. É que eu falei, né? Claro. Você jogar outras coisas, fazer você pensar um pouco fora da caixa. Quando você volta pro seu sistema padrão de origem, te ajuda a pensar em outras soluções. Aí também vai muito do mestre, né? Então, como vocês dois mestram pra mim também, posso falar que vocês são caras que gostam, permitem isso do jogador, né? Não adianta nada eu como jogador querer fazer uma parada dessa e ter um mestre também, né? Quadradão ali no sistema, na regra e tal.
Então, uhum.
Mestres que estiverem ouvindo aí, pensem como recompensa os jogadores criativos.
Sim. Eu sinto que às vezes tipo assim, eu fico num... Principalmente jogando jogos mais... sei lá, o D&D que tem edição, por exemplo, né? Eu sinto que eu fico num eterno dilema, né? Putz, será que eu deixo isso aqui? Será que isso aqui vai totalmente excluir, sabe, uma coisa que tem na ficha de outro jogador? Se eu fizer isso, entendeu? Por exemplo, tem algumas manobras do guerreiro. Se eu deixo qualquer um derrubar um carinha simplesmente pela descrição, eu meio que tô jogando fora aquela habilidade que o cara pegou na ficha dele, sabe? Então, tipo assim, em algumas partes, tipo, eu sempre fico pesando. Putz, velho, será que eu tô... será que nessa tentativa de incentivar, na verdade, eu não tô prejudicando outro jogador? Então, pra mim, é meio... Tipo assim, eu tenho que ficar pesando, né, cara? Não sei se vocês sentem isso também mestrando e tal.
Sim.
É normal, né? Você achar que não tá conseguindo, talvez, dependendo da situação, balancear as coisas.
É. galera, acho que é isso. Acho que a gente tem um episódio aqui, né? Esse bate-papo nosso aqui. Já conversamos há um tempo. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu achei muito engrandecedor esse bate-papo, que a gente já tem aqui no Romal, no Discord, né? Mas por que não gravar isso? Porque talvez essas conversas que a gente tem pode ajudar alguém, né? Pode, sei lá, abrir uma conversa mesmo, porque a ideia aqui não é ser a gente falando de cima de um pedestal pra galera que tá ouvindo, os ouvintes, ouçam aí e aprendam, não é isso não, é um início de conversa, né? Então, o nosso Discord tá aberto aqui pra vocês entrarem e trocar ideia com a gente, o nosso e-mail também, né, @dadoscriticos, o e-mail não é esse não, o e-mail é dadoscriticos@email.com. Ai. Vai estar no post o link, né? O e-mail também. Manda sua história, manda sua dúvida, sugestão de tema que a gente pode abordar. Às vezes o tema vai ser aqui um bate-papo, às vezes pode ser um tema específico que a gente vai tentar se debruçar sobre ele, né? Às vezes a gente vai, sei lá, cara. Não tem um tema correto, não, um tema certo, não. Eu acho que isso é bacana porque a gente não fica preso a um formato específico, a gente pode ir testando e ver o que dá certo. Queria agradecer vocês dois que participaram aqui e vocês que ouviram também. Vocês têm algum recado final pra dar pra galera aí?
Joguem RPG, fiquem em casa e testem coisas, sistemas novos. Bebam água e comam frutas.
Sim. E você, Irisson?
Ah, eu faço das minhas palavras as do Felipe.
Isso aí, cara. Se eu puder dar um recado também, galera, não é sempre que ao passar o seu número pra uma pessoa da França vai dar tudo certo. Então, tome cuidado na internet.
Ou você pode ter uma surpresa.
Nem sempre boa.
Hashtag jogador caro.
Isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço aí. E até semana que vem com o próximo episódio. Abraço.